Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma semana no Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá!
Olá, como estão?
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Uma boa semana para os dois. E vamos começar, vamos abrir a nossa caixa de e-mail. Por lá, uma mãe que não quer ser identificada e que vamos respeitar, obviamente, escreve o seguinte. Eu sou mãe de duas crianças maravilhosas, de 6 e 9 anos, e recentemente divorciei-me. Estamos atualmente com a guarda partilhada e as crianças estão a lidar bem com as trocas de casa. No entanto, diz esta mãe, reconheço no pai dos meus filhos alguns traços de personalidade que me preocupam. Uma personalidade extremamente ansiosa, focada em tudo o que está mal, no culto do medo e das experiências horríveis que ele conhece, sempre com uma grande dose de exagero à mistura e usa tudo isto para os miúdos não saírem muito da asa. É assim uma versão pai-galinha, diz esta mãe. A minha pergunta é se uma criança que cresce com esta experiência tende a tornar-se semelhante. Eduardo, como é que podemos ajudar esta mãe? Isto é mesmo assim?
Ana Filipa, é mesmo assim, claro que sim. As crianças aprendem a lidar com os medos de várias formas. Há aqueles medos que são equipamento de base e que faz com que elas não precisem de andar a fazer festas a uma serpente para perceberem que elas de algum modo são perigosas. E têm medo dos animais de grande porte, têm medo de alguns insetos e, portanto, equipamento de base, o medo nessas circunstâncias é um património precioso. Deu um trabalhão imenso aos nossos antepassados e verdade seja, muitos deles acabaram por cair por influência desses animais. Mas há outro tipo de experiências que obviamente são muito sinalizadas pelos pais, mesmo aquilo que são as experiências que é suposto que tenhamos com os medos vulgares. As crianças, como os outros animais mais sofisticados, acabam por olhar em centésimos de segundo para os olhos da mãe ou do pai com quem estão, para avaliarem se faz ou não faz sentido aventurarem-se numa determinada situação. Portanto, os medos não são contagiosos, como às vezes os pais afirmam, mas claro que se aprendem, e aprendem mais e melhor, digo eu, quando no fundo as reações dos pais são tendencialmente uniformes em circunstâncias mais ou menos semelhantes. Portanto, havendo um dos pais que é assim, mais ansioso, como esta mãe diz, claro que há muito mais probabilidade desta criança ser assim. Todavia, esta mãe escolheu este pai. Depois acabou por repensar ou por repensarem e seguir caminhos separados. E, portanto, não é razoável a determinada altura que isto possa ser um obstáculo ou um indício de obstáculo é uma guarda partilhada. Uma criança, quando muito, vai ter duas realidades diferentes, o que ainda assim não é tão mais confuso. Haverá circunstâncias em que parecerá assim, outras que fará com que elas façam a síntese indispensável e que cresçam com realidades muito diferentes da mãe e do pai em relação a determinados aspectos.
Nas separações, Eduardo, passamos a valorizar mais os defeitos do que as qualidades do ex, e aqui isto pode ser difícil de gerir quando há guarda partilhada e quando é necessário educar os filhos, não é? Há sempre esse temor.
Ricardo, é verdade, às vezes de uma forma fundamentada, como nesta circunstância, será que faz mal, será que faz bem, o que é que eu hei de fazer? Não acho que seja de todo recomendável, com base numa questão destas, que as crianças deixem de estar ao pé do pai. Isso vai fazer com que a mãe seja mais atenta, mais minuciosa, mais clara, eventualmente até mais musculada a gerir alguns medos que elas tragam e que lhes lembre o pai. É evidente que se a mãe lidava mal com este lado do pai, não vai achar graça absolutamente nenhuma que os filhos repliquem tudo isto, mas também é verdade que em determinadas circunstâncias não são só as características más que às vezes se avivam com uma separação, Ricardo. Às vezes nós descobrimos-las melhores. Elas estavam lá o tempo todo, mas nós íamos desvalorizando e de repente ganham outro protagonismo. Agora, eu também percebo os tribunais, porque em determinadas circunstâncias há pais que argumentam de uma forma hábil, às vezes quase habilidosa, quando se trata de afastar uma criança da mãe ou do pai, quando atribuem uma certa perturbação à mãe, esta dificuldade ao pai, a dificuldade de um dos pais assumir as rotinas das crianças como deve ser, e isso tem que ser pensado com uma imensa ponderação e imenso bom senso para bem das crianças e para que os tribunais não comecem a desacreditar todas as preocupações dos pais, porque aí, se exagerar, corre-se esse risco.
Eduardo, eu também escrevo neste longo e-mail que não quer privar as crianças do tempo com o pai, nem tampouco usar o discurso que o pai mente ou exagera em algumas coisas e que, portanto, eles não devem ser assim. Como é que, no fundo, se encontra este equilíbrio? Até porque, no lugar das crianças, enfim, deve ser muito complicado ter de um lado uma versão da história e do outro outra completamente contrária, não é? Em relação a certas situações. Portanto, como é que se encontra aqui um equilíbrio?
Com imenso bom senso por parte dos pais. Eu acho que os pais têm que perceber que, independentemente dos ressentimentos e até dos rancores com que possam ter saído de uma relação, tudo o que são capítulos da história da relação da mãe com o pai deviam ser classificados como ficheiros secretos. Ponto final. As crianças não têm que ter acesso a explícito àquilo que são as interpretações da mãe e do pai em relação à relação que tiveram. Porque bem basta aquilo que as crianças viram, tudo aquilo que intuíram e a maneira como, no fundo, pela vida fora, vão retirando as consequências de tudo isso. Agora, quando os pais se expõem, mesmo que às vezes seja num desabafo de um momento em que a mãe ou o pai exageram e dizem que não deviam, mas quando as crianças têm acesso a episódios com legendas muito particulares, com versões às vezes que não têm nada a ver, etc., da parte de cada um dos pais, os pais têm que se capacitar que isso é maltrato. Eles não maltratam porque estão ali de uma forma fria a perguntar como é que eu vou magoar o meu filho ou a minha filha. Não, mas é maltrato, porque isso abre feridas tão profundas que não há forma depois delas cicatrizarem de maneira a que se fique com a sensação de que não se passou nada. E, portanto, os pais têm que perceber que não podem fazer isso. E os tribunais têm que entender que quando os pais insistem em fazer isto, se calhar eles não têm mesmo condições para ter os seus filhos à guarda. E quando os tribunais tiverem este músculo, alguns pais que incorram naquilo que não devem, quanto mais não seja por medo, não devia ser assim, mas quanto mais não seja por medo, vão passar a ser mais comedidos.
Mas, Eduardo, o rancor não se sobrepõe sempre ao bom senso, não é? Nós conseguimos assim dominar o rancor dessa forma?
Não conseguimos, não, Ricardo. Até porque há episódios de separação que são episódios muito sangrentos e muito duros e muito, muito violentos, até em que se fazem alegações que, no calor de uma briga ou das famílias de uma e de outra das pessoas, acabam por se trazer argumentos que não são bonitos. Quando se faz, aliás, uma escritura de partilhas, de repente há sempre coisas banais que são classificadas como design ao mais alto nível e de repente as pessoas querem tornas sobre coisas que não têm nem pés nem cabeça. E, portanto, há lados muito feios que surgem e que eu entendo que surjam, mas os pais têm que perceber que estão sob um sufrágio permanente por parte dos filhos. E, portanto, por mais que exista o rancor, os pais são crescidos o suficiente e bondosos, suficientemente bons pais, é mais esta a forma, Ricardo, para perceberem que tudo isso tem custos tremendos, tremendos pela vida fora dos filhos, ou então, se ficam agarrados ao rancor, não tarda nada, perderam uma relação por variedíssimos motivos e arriscam-se a perder os filhos em suaves prestações por mau uso das competências parentais, e isto é que não devia acontecer.
Eduardo, voltando aqui à questão da educação pelo medo, focada no erro, ser educado desta forma é algo que vamos depois repetir mais tarde na educação dos nossos filhos, ou pelo contrário, não temos tendência a repetir este padrão quando isto acontece?
Temos. Mesmo quando às vezes nos fazemos de João sem medo e passamos a vida a assanhar-nos contra aquilo que a nossa mãe ou o nosso pai fizeram de mal. A verdade é que quando nós o fazemos permanentemente, já estamos presos àquela educação. O que se passa é que, todavia, estes medos depois são como uma mancha de óleo que se vai alastrando devagarinho. E, portanto, os pais hoje alertam para aquilo e para aquilo e para aquele medo, e, de repente, as crianças, em vez de serem audazes o quanto baste, e corajosas e afoitas, de repente parecem peças de porcelana muito frágeis, onde tudo o que é novo é assustador. Portanto, o que é grave nem é tanto aquilo que se passa quando voltamos a ser pais, ou quando somos pais, em função de uma educação deste tipo. O que é grave mesmo é que tudo isto se vai infiltrando silenciosamente em todas as áreas da nossa vida, e em vez de sermos guerreiros, como temos que ser em muitos momentos, somos muito acanhados, somos versões muito frágeis do homem ou da mulher invisíveis, e isto tem consequências tão graves por tudo aquilo que nos tira pela vida fora, que era ótimo que os pais ponderassem em relação àquilo que estão a fazer, por mais que muitas vezes o façam sem querer. Quando o fazem por querer, ui, aí já é bem mais grave.
Então, naqueles livros que nos ensinam a ser pais, devia vir logo um aviso, Eduardo, que é: atenção, que os traços, alguns traços de personalidade são hereditários. Se não quer que o seu filho seja assim ou assado, combata isso.
Sim, sim. Eu acho que os pais...
Não sei se o Eduardo conhece algum autor desses livros.
Não estou a ver. Quer dizer, há um que eu costumo ler e
recomenda, sim, sim.
Ricardo, o que eu acho que era muito importante que todos nós percebêssemos é que aquilo que nós, na linguagem comum, chamamos as nossas características inatas, não são inatas coisa nenhuma. Aquilo que é inato é a plasticidade e as ligações que nós passamos a vida a fazer o tempo todo. E, portanto, isso, de facto, formata-nos, preferirem esse termo, mas também nos condiciona. Portanto, ninguém quer que os pais sejam ascéticos, ninguém quer que os pais sejam falsos, o mais possível autênticos, por favor. E até podem ter medos e tudo. Não podem passar dos limites do bom senso, porque se passarem, ao contrário de tudo aquilo que efetivamente dizem, e que é verdade, que amam loucamente aqueles filhos, acabam por estar a estragá-los um bocadinho todos os dias, e com tantos estragos, a certa altura eles não crescem tão saudáveis como podiam crescer.
Certo, e para não repetir esses erros é preciso ter consciência deles, não é? Que vamos fazendo estas coisas às vezes de forma muito, lá está, inconsciente, e só tendo consciência daquilo que fazemos e dos defeitos que temos também é que podemos não repetir esse padrão e não passá-los aos nossos filhos. Bom, voltamos à conversa amanhã no Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Eduardo Sá e com o Ricardo Conceição. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.